Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é terça-feira, 21 de maio de 2024. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Sancionada a lei que suspende por 3 anos a dívida dos gaúchos com a União. Comissão aprova projeto que cria delegacias para atuar em conflito de terras. Educação pode combater violência sexual contra crianças e adolescentes. Dentro das medidas de socorro ao Rio Grande do Sul diante da tragédia climática que castiga o estado, o presidente da República sancionou a lei que suspende por 3 anos a dívida dos gaúchos com a União. A reportagem é de Silvia Munhato.
Foi sancionada a lei que permite a suspensão da dívida do Rio Grande do Sul com a União por 3 anos. O dinheiro terá que ser aplicado em ações de enfrentamento da situação de calamidade pública provocada pelas enchentes. A dívida gaúcha, de 100 bilhões de reais, continuará sendo corrigida pela inflação no período, mas o Estado poderá redirecionar cerca de 11 bilhões em pagamentos. Outros 12 bilhões em juros deixarão de ser cobrados. A mudança valerá para outras situações semelhantes, ou seja, toda vez que um Estado enfrentar problemas causados por eventos climáticos extremos e tiver a calamidade pública decretada, o governo federal ficará autorizado a suspender os pagamentos da dívida estadual. O Rio Grande do Sul terá que apresentar um plano de investimentos detalhado ao governo federal e a cada ano terá 90 dias para mostrar a aplicação dos recursos, como explicou o relator do texto na Câmara, deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul.
Informamos ainda que este postergamento está condicionado à aplicação integral dos recursos que deixaram de ser pagos em um plano de investimento em ações de enfrentamento e mitigação dos danos decorrentes da calamidade pública e de suas consequências sociais e econômicas por meio de um fundo público específico a ser criado no âmbito do ente. Portanto, o objetivo principal da medida é auxiliar na mitigação dos efeitos adversos da calamidade pública na sociedade, buscando recuperar em parte, pelo menos, os prejuízos causados por ela.
O texto estabelece ainda que, enquanto durar a situação de calamidade, o Estado não poderá elevar despesas e nem criar benefícios fiscais que não estejam relacionados com as ações de enfrentamento dos problemas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Participantes de audiência pública sobre o Guia Alimentar, que orienta a alimentação saudável, indicaram o uso da publicação para prevenção de doenças. Eles também defenderam impostos mais altos para os produtos que prejudicam a saúde. As informações com Ana Raquel Macedo.
Debatedores defenderam na Comissão de Saúde da Câmara o uso do Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde na prevenção de doenças crônicas e no combate à insegurança alimentar. Recentemente, o governo usou esse guia para definir a cesta básica, a alimentação escolar e os projetos de hortas urbanas e de cozinhas solidárias. A coordenadora-geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Kelly Alves, salientou a importância de se recorrer ao guia.
Se sabemos, né, se temos evidências científicas que já comprovam quais tipos de alimentos são mais benéficos para a nossa saúde e quais podem nos trazer riscos, é coerente que as políticas públicas relacionadas a toda a cadeia alimentar, né, buscando a segurança alimentar e nutricional, proporcionem à população brasileira ter mais acesso ao que faz melhor à sua saúde e que seja protegida dos alimentos que podem trazer risco, né, pelo seu consumo excessivo.
O debate celebra os 10 anos da segunda edição do Guia, lançada em 2014. No livro, as diretrizes estão sintetizadas como 10 passos para uma alimentação adequada e saudável. Com base em estudos coordenados por Carlos Augusto Monteiro, pesquisador da Universidade de São Paulo, a publicação criou uma classificação para os alimentos, que hoje é adotada por outros países. São 4 grandes grupos. O primeiro é o dos alimentos in natura, ou minimamente processados, como legumes, verduras, frutas, grãos, carnes, leite e ovos. No segundo, estão os itens para cozinhar e temperar ou fazer preparações culinárias, como óleos, gorduras, sal e açúcar. compõem o terceiro grupo, os alimentos processados, aqueles fabricados com adição de sal ou açúcar ou outras substâncias a fim de torná-los mais duráveis e mais agradáveis, como queijos, frutas em caldo, extratos e diversos tipos de conservas. No quarto grupo estão os chamados ultraprocessados, como biscoitos, sorvetes, bebidas, petiscos e congelados. A professora Ana Paula Bortoleto, da USP, que participou da elaboração do Guia Alimentar, foi taxativa. Ultraprocessados não são comida de verdade. Ela elogiou a qualidade nutricional dos dois primeiros grupos de alimentos.
Esses dois primeiros grupos estão aí muito destacados na nova cesta básica no Brasil, né, que são os que a gente recomenda como a base da alimentação saudável.
Assessora da organização não governamental ACT Promoção da Saúde, Priscila Diniz afirmou no debate que a reforma tributária é um momento oportuno para a desoneração dos alimentos saudáveis e para a taxação dos ultraprocessados. O deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, que propôs o debate, concordou com impostos mais altos para alimentos mais prejudiciais à saúde.
O avanço que nós tivemos em relação ao tabaco foi fabuloso, de ter uma tributação alta e tal. Tem que pagar, gera doença. E isso levou à redução do consumo, né? Porque antes era generalizado. Então nós avançamos muito. Eu acho que mesmo temos que ir identificando cada coisa que se come e que está gerando doença e morte.
O Guia Alimentar para a População Brasileira está disponível gratuitamente na Biblioteca Digital do Ministério da Saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Ana Raquel Macedo.
Comissão aprova a criação de delegacias para atuar em conflitos agrários. A repórter Paula Moraes tem mais informações.
A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado vai analisar um projeto que cria delegacias específicas para atuar em conflitos agrários. O texto já foi aprovado pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara. De acordo com a proposta, as instituições deverão trabalhar na repressão e exercer a atividade de polícia judiciária em casos de crimes patrimoniais e crimes decorrentes de conflitos agrários com violência ou grave ameaça. O texto define conflito agrário como as divergências entre pessoas físicas ou jurídicas detentoras de imóveis e trabalhadores rurais sem terra. A proposta permite que os estados usem recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para criar essas delegacias especializadas. O relator do projeto na Comissão de Agricultura, deputado Vicentinho Júnior, do Progressistas do Tocantins, disse que o texto oficializa uma prática que já vem acontecendo em alguns estados do Brasil.
Os estados já têm se organizado, se movimentado, porque a criminalidade no Brasil fez um movimento saindo das regiões urbanas e indo para a região rural. Hoje, um criminoso no estado brasileiro descobriu que uma saveiro, uma picape transportando inseticidas, transportando insumos, adubos, vale mais do que ir a uma casa lotérica estourar a uma agência bancária de interior. E com isso está havendo muitas intempéries de incidentes causados a essa criminalidade ocorrendo nas propriedades rurais interior adentro.
De acordo com dados da Comissão Pastoral da Terra, no ano passado foram registrados 2.203 conflitos no campo no país, com mais de 950 mil pessoas e quase 60 milhões de hectares envolvidos. 31 pessoas foram assassinadas. Passando pela Comissão de Segurança Pública, a proposta que cria delegacias para atuar em conflitos agrários ainda precisa ser analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Comissão aprova projeto que oficializa o Maio Laranja para ajudar a combater abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
A campanha Maio Laranja pode passar a ocorrer oficialmente para combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família aprovou o projeto que também institui a flor amarela e laranja e a chamada Faça Bonito, Proteja Nossas Crianças e Adolescentes como símbolos do combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. A comissão aprovou o texto da relatora, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, a uma proposta da deputada delegada Adriana Corsi, do PT de Goiás. A relatora citou a Organização Mundial da Saúde, que considera o abuso sexual infantil um dos maiores problemas de saúde pública com consequências para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social da vítima. E uma convenção da OIT, que trata a exploração sexual como uma das piores formas de trabalho infantil. Laura Carneiro afirma que a maioria das vítimas tem 13 anos de idade ou menos e que, segundo estudos realizados em diferentes partes do mundo, o percentual de crianças e adolescentes que sofrem algum tipo de abuso sexual varia de 3% a 36%, mas muitas vítimas não revelam o abuso e só conseguem falar sobre isso quando se tornam adultos.
As estatísticas, portanto, não são dados absolutos. Geralmente o crime é encoberto por um muro de silêncio, do qual fazem parte familiares, os vizinhos e algumas vezes os próprios profissionais que atendem as crianças vítimas dessa violência. Os efeitos psicológicos do abuso sexual são devastadores. E os problemas decorrentes do abuso persistem na vida adulta das vítimas. O desenvolvimento da criança pode ser afetado de diferentes formas, uma vez que algumas apresentam efeitos mínimos ou nenhum efeito aparente, enquanto outras desenvolvem graves problemas emocionais, sociais e até mesmo psiquiátricos. Diante desse contexto, o Estado não pode ficar inerte.
A relatora acrescentou ao CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a atribuição de definir a imagem da flor amarela e laranja. O texto também determina que os símbolos e o material produzidos para a campanha de maio sejam utilizados durante os períodos de carnaval e festas juninas. Segundo o Disque 100, o número de denúncias cresceu 38% durante o carnaval de 2024. Foram registradas quase 74 mil acusações de violações a partir de mais de 11 mil denúncias no período de 8 a 14 de fevereiro. Comparando os dados referentes a fevereiro de 2023 ao mesmo período carnavalesco de 2024, houve um aumento de 30% no total do número de denúncias desse tipo de crime contra o público infanto-juvenil. Com a aprovação na Comissão da Família, a proposta que oficializa o Maio Laranja para combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes está agora na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Câmara discute papel dos games na inclusão de jovens. O repórter João Gabriel Freitas acompanhou o debate.
A Câmara dos Deputados debateu o papel dos esportes eletrônicos na inclusão social de crianças e adolescentes. Bárbara Teles, diretora da Associação Brasileira de Fantasy Sport, ASBF, chama atenção para a importância dos jogos que envolvem disputas virtuais, conhecidos como fantasy games. Ela afirma que esse tipo de jogo favorece o avanço cognitivo e emocional das crianças. Além disso, Bárbara Teles defende que um jogo que envolve competição permite que os jovens melhorem suas relações pessoais. A diretora da ASBF pontua que os jogos eletrônicos evoluíram para que hoje crianças tenham um ambiente virtual seguro e propício ao desenvolvimento social.
Como cuidados, a gente identifica que é a questão da compulsão e a questão de jogos violentos. Por outro lado, a gente sabe que já existem mecanismos de coibir qualquer risco que afete a saúde de criança, como, por exemplo, o controle parental e o tempo de tela, que eles equilibram a utilização dos jogos eletrônicos e proíbem o acesso delas a ambientes que não são seguros.
Controle parental e tempo de tela limitado por faixa etária são duas medidas previstas no marco legal dos games, proposto pelo deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, e sancionado pela Presidência da República neste mês. Para Davi Leonardo, representante da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, os games devem ser integrados à Política Nacional de Educação. O gestor argumenta que o esporte virtual é um fator de ascensão social, mas que ainda há uma barreira econômica devido ao valor dos dispositivos, como os videogames. Para romper esse obstáculo, Davi Leonardo explica que conduziu um projeto em escolas públicas do Distrito Federal promovendo o ensino de jogos eletrônicos.
No contraturno dos estudantes, era oferecido a eles um espaço para que eles pudessem interagir. O esporte, muitas vezes, ele tem um lado do entretenimento, mas ele tem o lado também da profissionalização. Temos a vivência, por exemplo, do esporte recreativo. E aí a gente via a riqueza de ter esse momento, né, de democratização de acesso a essas tecnologias.
O representante da Academia Nacional de Direito Desportivo, Nicolas Bock, frisa que para utilizar todo o potencial dos esportes eletrônicos é preciso combater a violência contra mulheres e pessoas negras. Segundo a pesquisa Game Brasil, 59% das mulheres escondem sua identidade em jogos virtuais para não serem assediadas. O advogado lamenta que ataques discriminatórios a minorias sejam ação comum em disputas online. Nicolas Bock questiona a falta de fiscalização nas plataformas digitais. Ele ressalta que o marco legal dos games exige que os jogos tenham um canal de denúncia para ofensas, mas destaca que é preciso garantir que os agressores sejam banidos em definitivo.
Mas eu chamo a atenção para uma coisa que nunca é feito. As pessoas que são denunciadas por fazer esses ataques, ataques racistas, ataques de ódio, eles simplesmente criam outra conta. E essa lei diz agora que tem que existir medidas para que essas pessoas punidas que perderam as contas não consigam criar contas adicionais.
Para o deputado Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, as prioridades para o setor na Câmara são garantir que os esportes eletrônicos tenham direito ao incentivo do governo, previsto na Lei de Incentivo ao Esporte, e que os games estejam no currículo escolar básico. Segundo o parlamentar, o primeiro passo já foi dado, incluir os jogos digitais na Lei Geral do Esporte. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Educação é a melhor forma de combater violência sexual contra crianças e adolescentes, segundo debatedoras ouvidas pela repórter Maria Neves durante evento na Câmara.
Em sessão de homenagem ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no plenário da Câmara, as participantes ressaltaram a importância da educação para prevenir esse tipo de crime. Como destacou a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, 75% dos casos ocorrem dentro de casa e 80% dos abusadores são do ciclo familiar da criança. Para a deputada Ana Paula Lima, do PT catarinense, é determinante confiar nas vítimas, fornecer proteção e informação às crianças sobre as partes do corpo e sobre as pessoas e as circunstâncias que as fazem se sentirem mal. Nesse processo, ela considera fundamental oferecer educação sexual às crianças. A deputada foi uma das que solicitaram a realização da sessão solene.
A impunidade, obviamente, deve ser combatida com rigor, mas temos que encontrar formas de evitar que o mal aconteça, pois os seus danos são muitíssimo graves e, às vezes, irreparáveis. Entre as políticas de prevenção, destaco as noções básicas de educação sexual a serem transmitidas nas escolas, onde as crianças podem aprender formas de evitar, identificar e denunciar casos de abuso. Ainda não temos no Brasil uma diretriz nacional e material didático específico para que os professores transmitam tais conhecimentos. Essa é uma lacuna, precisa ser suprimida.
Assim como Ana Paula Lima, a deputada Laura Carneiro, outra autora do pedido para a realização da sessão de debate no plenário, considera a prevenção fundamental. A parlamentar destacou que o abuso sexual tem efeitos psicológicos terríveis para a criança, como estresse pós-traumático, medo e rejeição. E se o crime for silenciado, poderá fazer com que a vítima se torne um adulto com quadro de transtorno mental, segundo afirmou. Ana Paula Lima destacou que dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontam que, a cada hora, 4 meninas de até 13 anos são estupradas no Brasil. A maior parte delas tem até 5 anos de idade. Quanto à exploração sexual, segundo a parlamentar, a Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que 320 crianças e adolescentes são explorados por dia no país. E, conforme a deputada, a realidade pode ser ainda pior. Isso porque dados da OMS também apontariam que apenas 7 em cada 100 casos de exploração sexual são denunciados no Brasil. No caso do abuso sexual, ocorreria uma denúncia a cada 10 casos. Dentre as explicações para essa subnotificação altíssima, de acordo com Ana Paula Lima, há vários fatores. Um deles, a idade das vítimas, que muitas vezes são tão pequenas que não conseguem compreender o que está acontecendo com elas. E, quando já compreendem a situação, quase sempre sentem vergonha de falar a respeito ou se sentem constrangidas, porque os abusadores são pessoas com quem convivem dentro de casa. casa. Integrante do Comitê de Participação de Adolescentes, a adolescente Raíssa Rodrigues também defendeu a educação sexual como a melhor forma de proteger crianças e adolescentes contra abusos.
Muitas crianças e adolescentes não têm consciência do que é o abuso ou a exploração sexual. Ou às vezes sabe, mas não sabe como denunciar, não sabe o que fazer nesses casos. A verdade é que a falta de informação é uma violência, direta ou indiretamente, porque mesmo que uma criança não esteja sendo abusada, ela vai saber como agir caso um colega ou amigo esteja. É importante que o conhecimento desse dia chegue até os pequeninos, para que haja a prevenção.
A sessão solene na Câmara faz parte de uma semana de conscientização realizada em virtude do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, comemorado no dia 18 de maio. Conforme explicou Laura Carneiro, a data surgiu de um projeto da ex-deputada Rita Camata, do Espírito Santo, que virou lei no ano 2000. A data escolhida é uma homenagem a Araceli Cabreira Sanches Crespo, uma menina de 8 anos do Espírito Santo, que em 18 de maio de 1973 foi sequestrada, vítima de diversas formas de violência e assassinada por seus sequestradores. Os responsáveis pelo crime nunca foram punidos. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Governo e deputados buscam urgência na implementação do plano de transformação ecológica. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o debate sobre o tema na Câmara.
O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rafael Dubô, afirmou na Câmara dos Deputados que conta com o apoio do Congresso Nacional para acelerar a implementação do Plano de Transformação Ecológica. Anunciado pelo Brasil durante a Conferência do Clima de Dubai em dezembro, o Plano de Desenvolvimento Econômico Ambientalmente Sustentável tem várias ações que passam pela análise de deputados e senadores e outras que serão apresentadas até a COP30, prevista para Belém, no próximo ano. A tragédia de inundações no Rio Grande do Sul e a sucessão de eventos climáticos extremos exigem urgência nessas ações, como disse Dubô em audiência na Comissão Especial sobre Transição Energética.
Uma parcela da mudança do clima já está contratada pelo que a gente emitiu para trás. E a gente precisa lidar com esses fenômenos climáticos extremos, com vetores de doença indo para regiões onde não costumavam ir, com impactos na agricultura, com impactos no setor de energia, é agora no Rio Grande do Sul. Isso traz a urgência para a agenda da adaptação à mudança do clima.
Os três principais objetivos do Plano de Transformação Ecológica envolvem a redução das emissões de gases do aquecimento global nas atividades produtivas, a geração de empregos verdes, ou seja, com menor impacto ambiental e maior equilíbrio na distribuição de renda. Estão previstas 100 ações divididas em 6 eixos. Em finanças sustentáveis, por exemplo, espera-se ampliar o volume de recursos públicos e privados em atividades econômicas menos poluentes. Para isso, o governo conta com a regulação do mercado de carbono, já aprovada na Câmara e agora em análise no Senado, e com o programa EcoInvest Brasil, previsto em medida provisória. Quanto ao eixo de transição energética, Rafael Dubô agradeceu à Câmara pela aprovação das propostas sobre hidrogênio verde e combustíveis do futuro, que também aguardam votação do Senado.
No ano passado, 93% da eletricidade aqui no Brasil proveio de fontes renováveis. Essa é a meta dos países ricos para o final da próxima década. Já é realidade no Brasil aqui hoje. Aqui no Brasil, os biocombustíveis representam algo em torno de 23% do total, mais do que o dobro dos países do G20. Mas mais do que a situação atual, são as oportunidades que estão colocadas para o Brasil na área da transição energética. Podem ser vetores de crescimento de longo prazo para o Brasil, para a gente concluir a descarbonização da nossa matriz energética e exportar esse excedente de renováveis.
Segundo Dubô, simulações do Banco Mundial apontam que medidas previstas no Plano de Transformação Ecológica tendem a contribuir com o crescimento de 2,2% do PIB, redução de 1,2% no desemprego, aumento de 25% na renda real da população mais pobre e geração de receita de 40 bilhões a 120 bilhões de reais até 2030 no Brasil. Projeções da UFRJ preveem que o conjunto de medidas pode reduzir as emissões de CO2 em 1 gigatonelada por ano.
o volume total de investimentos em solar e eólica ultrapassou óleo e gás pela primeira vez. A gente precisa que essa virada seja mais rápida para dar conta da crise climática. Olhando algumas projeções da Agência Internacional de Energia, para um cenário de chegar a zero de emissões líquidas em 2050, a gente teria uma queda muito significativa da demanda por petróleo, mas continuaria existindo uma demanda por muitos anos.
Os outros quatro eixos do plano de transformação ecológica são os de tecnologias estratégicas, bioeconomia e sistema agroalimentar, economia circular e nova infraestrutura verde e adaptação às mudanças climáticas. O presidente da Comissão Especial sobre Transição Energética, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, elogiou o plano.
Essa comissão propugna por isso políticas de Estado que transcendam polarizações momentâneas e que identifiquem um rumo de desenvolvimento do Brasil. Que o Brasil não é algoz ambiental, que o Brasil tem vantagens competitivas e comparativas para pleitear ser o líder da economia de baixo carbono.
O secretário executivo do Ministério da Fazenda concordou, acrescentando que transformação ecológica é oportunidade e não custo. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação Paulo Triolo. Trabalhos técnicos Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Gláucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher, Ana Raquel Macedo e Cláudio Ferreira. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br. Ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61999-78-9080.
Câmara é notícia.